Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina. André Silva.
Boa tarde, 1:02:30. 36 graus é a temperatura em Porto Alegre neste momento, sábado 28 de janeiro de 2023, faltando 544 dias para os Jogos Olímpicos, 577 para os Paralímpicos de Paris e 265 para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Está no ar a edição 55 do Gaúcha 2024. E Luísa Stefani e Rafael Matos são campeões das duplas mistas do Aberto da Austrália. Na noite de quinta-feira, manhã de sexta em Melbourne, os brasileiros superaram os indianos Sania Mirza e Juan Bopana por 2 sets a 0, parciais de 7-6 com 7-2 e 6-2 em 1:27 de partida. Esta foi a primeira conquista de uma parceria 100% brasileira em um torneio de Grand Slam nas duplas. Por isso, vamos ouvir o gaúcho Matos e a paulista Luísa Stefani falando sobre a conquista e também sobre o futuro.
Muito emocionada e orgulhosa da gente nessas duas semanas, principalmente por fazer uma dupla totalmente brasileira. Eu tenho certeza que não dava para ser melhor essa semana aqui com o Rafa, nosso primeiro título de Grand Slam juntos e representando o Brasil. Foi duas semanas dos sonhos.
É um pouco difícil ainda descrever os sentimentos. Não sei se caiu totalmente a ficha, mas poder desfrutar desse momento do lado de um brasileiro é realmente muito especial. Não são tantas semanas que a gente pode ter esse privilégio. E foi muito, muito legal que a gente recebeu muita mensagem, muito suporte do Brasil. Então foi bem especial para nós. Eu acho que a união, principalmente nos momentos difíceis, que nas quartas eu estava um pouco abaixo, a Luísa me puxou. Na semi, ela estava um pouco mais abaixo, eu puxei ela. Então essa união, essa parceria, sempre tentando ajudar o outro, acho que foi bem importante, principalmente nos games importantes dos jogos.
Eu acho que a gente se manteve calmo e também com energia muito boa, independente do placar em todos os jogos. Acho que a gente começou a semana aqui muito bem, mas nos outros jogos todos a gente teve dificuldades em momentos do jogo, e eu acho que em Grand Slam, jogando em alto nível, é muito isso, da maneira que a gente conseguiu lidar com as emoções e as variações do jogo, tirando a confiança, acho que um no outro ao longo dos jogos, e ainda mais ganhando ou saindo de buraco na semifinal até match point. Então acho que essa confiança um no outro e levantando, usando o nosso time lá de fora, a torcida também, acho que foi fundamental. Tipo, eu tava muito nervosa desde ontem. Ontem foi o dia mais estressante que eu tive desde que eu cheguei aqui na Austrália. Hoje acordei bem animada, mas com certeza nervosa, porque na barriga gigantesco. Ainda no começo do jogo, achei que a gente começou super bem. 3-1, acho que o Rafa começou super bem. Vou mudar. Eu ainda tava com os nervos e a gente conseguiu sobreviver ali o 5-3. Acho que eles sentiram também a pressão para fechar o primeiro set. A gente pegou a oportunidade e a gente começou a crescer a partir dali. Também me senti melhor um pouco taticamente e acho que o tie-break a gente jogou muito bem.
Bom, seria bom essa classificação, né?
Bom, sem dúvidas. É a meta. Tem ainda, mas acho que ainda tem caminho, tem chão, tem 3 grandes lãs pela frente. 4, 5. 5 grandes lãs na frente ainda. 6? Ainda tem bastante coisa importante, mas essa parceria continua muito legal. Pô, acho que o sonho continua, ainda tem muita coisa pra frente. Lembrar porque eu jogo, por momentos assim, óbvio que a gente sempre tem em mente, mas assim como nas Olimpíadas, foi um momento surpreendente, mas nada igual esse sentimento de conseguir o que a gente vem treinando e conseguir compartilhar esses momentos. Mas eu acho que o processo é o que faz tudo valer a pena. Eu realmente faço isso que eu amo muito, eu amo competir, eu amo jogar, e então continuar o que a gente vem fazendo, que tem dado certo, que ainda tem muita história para ser escrita pela frente. Mas muito feliz nesses últimos tempos, né, do que eu tenho conseguido atingir com o meu time.
Tá aí, o que disseram Luiz Stefani e Rafael Matos. Vídeo que foi enviado por eles lá da Austrália e que está lá em GZH, aliás, em GZH, em 0 Hora deste final de semana, uma ampla cobertura da conquista da dupla 100% no Brasil, do primeiro Grand Slam da temporada, um título nas duplas mistas. Lembrando que não vale pontuação para o ranking mundial, porque é um torneio misto, mas é uma das competições mais importantes. Valerá, por exemplo, como eles falavam aí no final, medalha nos Jogos Olímpicos de Paris, se caso eles conquistarem a classificação hoje, eles têm uma grande possibilidade, já que vai pelo ranqueamento e eles são, né, os principais duplistas do país. Tem a Bia Haddad Maia correndo por fora nessa disputa. E na manhã de hoje, em uma partida que teve 2 horas e 28 de duração, a bielorrussa Arina Sabalenka derrotou a russa naturalizada cazaque Helena Rybakina por 2-1 de virada, parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, e sagrou-se campeã feminina do Aberto da Austrália, conquistando o seu primeiro Grand Slam na carreira e o 12º título do currículo. A atleta olímpico do salto em distância, Samori Wick, está na Europa realizando um período de treinamentos e participando de algumas competições. E é por isso que nós vamos até Portugal, onde ele está baseado, para conversar e falar sobre esta nova temporada visando a disputa dos Jogos Olímpicos de 2024 e, claro, passando pelo Pan-Americano de Santiago no final do mês de outubro. Samori, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Andrezinho. Boa tarde, ouvintes. Eu tô no momento em Portugal, em Lisboa, né? A gente viajou para cá para começar a nossa temporada indoor, né? O atletismo separado em temporada, duas temporadas, né? Indoor e outdoor. E a indoor geralmente é no inverno europeu, né? Verão brasileiro. E alguns atletas optam por fazer as duas temporadas, né? Esse ano resolvemos fazer as duas de novo. Então vim a Portugal para competir.
Bom, claro que os treinamentos eles já começaram antes, até mesmo aqui no Brasil, enfim. E a gente está num ano, né, Samori, que ele tem algumas diferenças para outros, porque ele é um ano que antecede a Olimpíada, né? Então, o atleta tem o foco de ir para a Olimpíada, de atingir índice. Claro que tem as principais competições do calendário. E dentro disso, né, pensando que daqui a um ano e meio, mais ou menos, tem os Jogos lá em Paris, mas tem outras competições, tem índice, como é que faz a partir de agora trabalhar tudo isso para conseguir primeiro classificar e depois não ter nenhum problema que te afete, né, o ciclo, esse final de ciclo, bem na verdade, né, para que vocês, e para que você, no teu caso, consiga chegar no melhor da forma, né, que é o mais importante, eu diria, é estar bem de saúde para aí sim poder atingir tudo isso.
É, Andrezinho, nesse momento, 2023, né, o ano pré-olímpico, para a gente às vezes é mais importante ainda do que o ano olímpico, né? É o ano que as coisas começam a se tornar bem mais tangíveis, né? E esse ano tem uma coisa diferente que foi da última Olimpíada, que é um ano de Pan-Americano, né? A gente sabe que o Pan é super importante para o Brasil, né? Para o nosso país, às vezes até mais que uma Olimpíada, muitas vezes. Então, esse ano a gente tem 3 competições principais que vão definir nosso calendário, né? Que é o Sul-Americano em junho, o Mundial em agosto e o Pan em novembro. Então, esse ano pré-olímpico vai ser realmente atípico para nós, porque a gente vai ter competição até novembro, né? E eu estou começando a temporada agora, a gente está em janeiro recém, né? Vão ser aí 10, 11 meses com competições, né? Competições importantes em ano pré-olímpico. Então, acaba que a gente vai ter que ser muito estratégico esse ano, né? Esse ano é um ano de que a gente está se organizando muito mais, né, além do que a gente já se organiza, para que a gente consiga ficar saudável a temporada inteira, né? Uhum. Eu sentei como treinadora da Taca essa temporada e seria um pouco, até mesmo um pouco arriscado, alguns diriam, de fazer uma temporada indoor em ano, né, pré-olímpico, em ano de Pan-Americano em novembro, né? Porque novembro acaba sendo tarde para a nossa temporada de atletismo, né? Geralmente acaba em setembro a nossa temporada, no máximo. Sim. Quando prolonga muito, início de outubro. E com o Pan sendo em novembro, a gente vai ter que ser bem estratégico, né? Vamos ter que fazer 3 picos diferentes ao longo do ano. Então, é um ano que vai definir muitas coisas, né? O índice para a Olimpíada está maior do que de Tóquio, né? Que já era o maior de todos os tempos, agora aumentaram mais uma vez. E a gente tem a opção de ir pelo ranking mundial também, né? Por uhum. pontos, então competir agora na Europa é muito importante pra gente fazer esses pontos, né?
Uhum. Quer dizer, na verdade, tu faz a pontuação, tu ganha um ritmo, né? Que também é importante, né? Uhum. Começar a ganhar um ritmo. E tem um outro detalhe, eu conversei final de semana passado com o Almir, e ele me disse uma coisa que eu acho fundamental. Infelizmente, né? E eu acho que dá para usar essa expressão, vocês têm que deixar o Brasil para esses períodos, porque para aumentar o nível de competição, só enfrentando esses caras na Europa, nos Estados Unidos, enfim, é obrigatório sair e fazer isso, né? Porque não adianta tu fazer grandes resultados aqui, ganhar as competições por aqui, América do Sul, enfim, se não tiver também esse teste, né, de tamanho com esses adversários e ver também o que esses caras estão fazendo, né?
Sim, exatamente. A gente vê, até dá pra gente traçar um paralelo com o futebol, né, Andrezinho? Na Europa aqui, a gente vê os melhores do mundo se enfrentando semanalmente, né, mensalmente, nas grandes competições aqui. E a gente acaba ficando muito afastado no Brasil, né? E a gente tem o talento, a gente tem a possibilidade de estar batendo de frente com esses caras, né, fazendo marcas até mais expressivas, mas eles têm muito mais oportunidade de saltar aqui, né, existem muito mais competições, existem muito mais estrutura, né, isso proporciona com que eles se desenvolvam mais, né, do que a gente. Então, a gente acaba tendo que, infelizmente, realmente sair do Brasil, né, e muitas vezes também a gente acaba tendo que fazer esse investimento, né, a gente sabe que é difícil viver de atletismo no Brasil, então a gente muitas vezes tem que, às vezes, tirar empréstimo, tem que fazer um esforço realmente para estar aqui. Mas a gente, claro, vai fazer o possível para que seja uma vinda recompensadora, né?
Uhum. Bom, esse calendário, né, agora ele é só, obviamente, de provas indoor, até porque o frio é rigoroso ainda na Europa. Uhum. Né? E aí depois, você faz as competições, enfim, fica um período aí. Né? Quando retornar ao Brasil, destreina, segue, como é que faz? Porque a preparação para o indoor, claro, a prova, digamos assim, o básico dela é o mesmo, mas o ambiente ele é diferente, né? Um é fechado, né? Tem tudo aquilo que as pessoas já podem imaginar só para o cara dizer que um é indoor e o outro é outdoor. Mas isso influencia, Samori, muda a questão de treinamento exatamente por isso, né? Por ser uma prova indoor, por ser uma prova outdoor, por tu ter ficado um tempo, digamos assim, numa condição climática que ela é diferente. Como é que trabalha isso para depois voltar, né? Quando volta para cá.
A gente já tá treinando desde setembro.
Uhum. Né? Sim, o calendário aqui é cedo. Né?
Exato, começamos cedo. E o indoor tem algumas particularidades, né? Que fazem ser uma competição diferente. E nós, ainda sendo do Brasil, da América do Sul, né? Não existem pistas, existe uma pista indoor na América do Sul, que é na Bolívia. Então a gente não tem nem pistas indoor no Brasil, ou perto, né? É muito diferente. Ontem mesmo a gente teve uma competição aqui, né, menor, pra gente já começar a entrar no ritmo de competições. E a gente competiu num corredor elevado de saltos. É um corredor que ele fica uns 30 centímetros do chão, mais ou menos.
Uhum.
Mas, claro, com a borracha de pista normal, né, e a caixaria normal. Mas só o fato dele ser elevado muda muito o nosso contato no chão. Ontem a gente teve uma certa dificuldade em correr na marca e fazer saltos, porque o contato é diferente. Então, claro, o indoor também não tem vento, que é uma coisa, sim, positiva para nós. Os ginásios são muito fechados. Então, tem muitas provas acontecendo ao mesmo tempo e muito próximas umas das outras, né? Ontem a gente tava rolando salto em distância e o salto com vara, o colchão do salto com vara era do lado do corredor do salto em distância. Então, às vezes, a vara caía no meio do corredor, né? O público fica muito mais próximo, as corridas na pista acabam, às vezes, te dando mais tempo de descansar ou mais tempo de tu esfriar também, né? Porque o corredor acaba tomando um pouco de conta da pista. Então tem algumas particularidades sendo indoor que fazem ser diferentes esse tipo de competição.
Uhum.
E agora, quando a gente acabar essa temporada, que vai ser no final de fevereiro, né, acredito eu, a gente volta pro Brasil e tira ali uns 5, 7 dias de descanso e já retoma os treinamentos para a temporada outdoor, né?
Uhum.
E o nosso plano é voltar para cá, para a Europa, em maio de novo.
Sim, e aí já, claro...
A gente não para, não diz, não diz, treina, segue o mesmo ritmo.
E aí já numa outra condição, como você disse, tem um Mundial
segue
e tem...
o mesmo ritmo.
Eu digo, mantém o ritmo já numa outra condição lá no meio do ano, mas tendo o Mundial, como você disse, tendo também os Jogos Pan-Americanos, né, que vão ser no final de outubro, início de novembro, lá no Chile. Acho que o atletismo é especificamente em novembro, né? E aí...
atletismo nos últimos dias.
Isso. E aí, Samorina, nessa questão, né, essas duas competições, evidentemente, elas são prioridades, né? Imagino eu... Né, pela grandiosidade que elas têm, como você diz também, pela importância. Aí você vai competir nesses eventos, você vai mais ou menos ter também uma ideia, uma base do que você já fez o ano inteiro, porque eles já, especialmente o Pan, ele é no final do final da temporada, como tu disse para mim, já estendeu o que tu podia estender desse teu calendário aí, para ter um, aspas, descanso já visando uma Olimpíada. Ficou ruim, né? Ficou muito acavalado, digamos assim, do calendário, até porque de uma Olimpíada para outro tempo é menor também, né? Se a gente, lá atrás a gente falou que vai ter, passou de 4 anos do ciclo por causa da pandemia. Agora diminuiu, né? O período também.
Uhum.
Agora é 3 anos, né? Menos até.
Sim. E passou muito rápido esses 3 anos.
Uhum.
Né? Ano passado já passou voando, né? Tivemos 2 mundiais também, que é atípico no atletismo, né? Tivemos um mundial indoor e outdoor. E esse ano teremos um mundial indoor mais uma vez e outdoor, mas foi cancelado porque tínhamos marcado para a China, né? E tá com as questões do Covid lá. E esse ano o PAN em novembro ficou um pouco ruim para a gente, sim, para o nosso calendário de atletismo, porque ano que vem, em 2024, tem um mundial indoor de novo e é o único mundial do ano por questão da Olimpíada, né?
Sim.
Então, provavelmente, a gente vai abrir mão do Mundial Indoor ano que vem para focar realmente na Olimpíada, né? O Mundial Indoor seria ali começo de março, primeira, segunda semana de março, e a gente terminando de competir em novembro, fica arriscado a gente competir logo já em março, né? É pouco tempo para fazer uma repreparação, né, do corpo, ainda mais tratando de um ano olímpico.
Uhum.
Mas isso também já está dentro da nossa estratégia, né? Do nosso plano para a Olimpíada.
Uhum.
O foco, né, realmente esse ano, e assim como foi no ano passado, é participar das grandes competições. Né? Ano passado eu consegui competir os 2 mundiais, esse ano eu vou tentar competir o Sul-Americano, o Mundial e o Pan-Americano. Né? Porque o Sul-Americano, estou falando do Sul-Americano porque ele dá vaga direta para o Pan.
Uhum.
Então, a gente já coloca ele em mente também.
Uhum. Samori, o período da pandemia ele foi ruim para todo mundo, em todas as áreas, enfim, né? cada área com a sua particularidade. No caso do atleta, né, vocês ficaram um período sem poder treinar. Né, e isso, né, a gente sabe que é diferente do período das férias. A gente viu todo mundo tentando improvisar da melhor... Bom, salto o cara não improvisa, né? Tu não treina salto num apartamento, numa casa. De repente, na casa, se tiver um pátio bem grande, né? Porque também, senão não dá para tomar a distância e fazer um salto. É quase que impossível, digamos assim, né? E aí é que eu quero te perguntar. A gente sabe que isso, querendo ou não, influenciou até na sequência, quando vocês puderam voltar a competir e logo depois teve uma Olimpíada, enfim. Já passou aquele efeito que o corpo, digamos assim, sentiu daquela paralisação toda? E isso acho que vale para todo mundo, né? Como eu disse, cada um com a sua particularidade. Eu estou perguntando exatamente no teu caso. Aquele efeito todo que o corpo sentiu de não ter conseguido treinar no ritmo que estava acostumado. E aí depois, quando volta, também não é a mesma coisa, porque ficou muito mais tempo parado do que devia. Já deu para organizar, digamos assim, essa questão do calendário no corpo, o calendário interno, ele já está legal assim? Já deu para adaptar, readaptar a uma vida quase que normal, digamos assim, como você disse? Tem lugar que ainda não dá para competir, como a China, por causa da Covid ainda.
Eu já diria que nesse momento o corpo já tá legal. Né?
Uhum.
Ano passado... foi ainda difícil, né? Porque a preparação do ano olímpico, né, como são 4 anos, Andrezinho, a gente, quando culmina o último ano, né, que é o ano da Olimpíada, é, o corpo já está tão estressado, né, que a gente diz, que depois, passando o pós-Olimpíada, a gente leva muito tempo para recuperar. Então, é, com algumas exceções, né, que é o caso do Pio, por exemplo, a gente não viu grandes resultados de grandes atletas no ano pós-olímpico, né, ano passado, no caso. Porque, realmente, a gente faz um ciclo de 4 anos culminando na Olimpíada, e é muito agressivo no corpo, é, o rebote depois, né, desse ciclo. Né, o meu caso é mesmo do Almir, né, que participamos em Tóquio, é, que chegamos é, com pequenas lesões em Tóquio também devido a essa parada, né, o fato de não termos podido treinar tão bem quanto a gente gostaria e tal. Então agora esse ano já é para normalizar tudo, já é para estar tudo certo, para ano que vem mais uma vez a gente, né, dar mais uma afinada, né, e chegar no pico do pico para os Jogos Olímpicos.
Eu gosto de colocar essas questões, e às vezes as pessoas dizem, ah, mas por que está perguntando se o cara agora está bem, se já passou, já jogou? É porque, obviamente que vocês têm um conhecimento técnico muito maior do que eu, mas de conversar, de conviver com atletas, a gente vai aprendendo, claro, algumas coisas. Claro. E uma das coisas que eu aprendi é isso, que primeiro que o corpo tem que estar bem descansado e muito saudável. E segundo, que não é o que vocês não são, os atletas, eles não são que nem máquina, que o cara liga, desliga, programa ou reprograma para funcionar, sei lá, daqui a 3 meses. Eu vou ligar um computador daqui a 3 meses, eu deixo ele desligado, daqui a 3 meses eu vou ali, aperto um botão, liga, ele vai funcionar normal para mim. Não funciona assim. E eu acho que isso às vezes a gente também tem que explicar, porque se cobra, né? Daqui a pouco, o cara não foi bem. Mas por que que ele não foi bem? Existem elementos que te fazem ir bem ou não ir bem, né?
Exatamente isso. Essas são questões que ficam meio ocultas, né, do grande público aí que acompanha esporte, principalmente ano olímpico, né? É muito, se cobra muito resultado, mas o processo todo para chegar até lá é extremamente difícil, extremamente delicado, né?
Sim. Cobra bastante, né? Cobra muito de vocês. Samori, queria te agradecer o bate-papo conosco aqui, né? Te desejar sucesso aí nesta temporada europeia aí. Bom frio pra ti aí. Enquanto Porto Alegre a gente tá sofrendo com calor, tu tá curtindo um friozinho por aí, né?
Aqui pelo menos Portugal é um pouco mais ameno que o resto da Europa, né? Agora a gente tá aqui nos 10 graus, que já é uma coisa que a gente pega aí em Porto Alegre, pega aí no Rio Grande do Sul. Mas sair dos 35 pra vir pros 10 realmente... Não tá sendo legal.
Não é legal. Mas chegar nos 12 dá pra botar um calção, uma camiseta e ir pra rua, né? Tranquilamente. Samori, obrigado pelo bate-papo, cara. Boa estada aí na Europa, boas competições, boa preparação aí, né? Pra que, né, você consiga aí atingir os objetivos mais uma vez, né? Especialmente esses dessa temporada. Grande abraço, cara.
Muito obrigado, Andrezinho. Obrigado pelo espaço, como sempre. Qualquer coisa aí, estamos à disposição. Um abraço.
Valeu, um abraço, Samori Wiki, que está lá na Europa treinando e competindo. Semana passada a gente conversou com o Almir Júnior, que também por lá está. Primeira campeã mundial da ginástica artística brasileira, ouro no solo em Anaheim 2003, Daiane dos Santos receberá o troféu Ademar Ferreira da Silva, destinado a atletas e ex-atletas que representam os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo, como ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo. Daiane, inspiração da campeã olímpica e mundial Rebeca Andrade, representa muito bem esses valores, agora através do seu projeto social Brasileirinhos. E ela receberá a homenagem durante o Prêmio Brasil Olímpico na próxima quinta-feira, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Nós estaremos lá acompanhando e traremos todos os destaques em GZH na programação da Gaúcha e com toda a repercussão no Gaúcha 2024 do outro final de semana.
Bicampeã mundial e campeã olímpica do judô, Rafaela Silva começou 2023 com a medalha de prata no peito. Na sexta-feira, primeiro dia do Grand Prix de Portugal, a judoca brasileira venceu 4 lutas e perdeu apenas na decisão diante da sul-coreana Mimi Hu. Foi a primeira medalha do judô brasileiro na temporada. Neste sábado, Gabriela Moraes garantiu vaga na decisão dos 63 quilos contra a carioca naturalizada portuguesa Bárbara Timo. As finais começam logo mais 2 da tarde. Os demais brasileiros, Michael Marcelino, Eduardo Yudi, Ellen Froner e Alexia Castilhos, não chegaram às fases finais. Na sexta-feira, foi disputado o Meet de Karlsruhe na Alemanha. O torneio faz parte da World Athletics Indoor Tour, a Liga Internacional de Atletismo que ocorre em estádios fechados pelo mundo. No salto com vara, o paulista Thiago Braz terminou na 7ª colocação com 5,66. O americano Casey Lightfoot, o australiano Curtis Marshall e o grego Emanuele Karalis marcaram 5,83 e ficaram com a primeira colocação dividida. Já o brasileiro Eduardo de Deus não conseguiu disputar a decisão dos 60 metros com barreiras do meeting, ficando apenas na fase eliminatória. Outro brasileiro, mas agora em esportes do gelo, Lucas Ku, voltou a competir no Mundial Júnior de Patinação Velocidade em Pista Curta, em Dresden, na Alemanha, neste sábado. Ele venceu a sua bateria de quartas de final na repescagem dos 1.500, mas ficou em quarto lugar na repescagem semifinal e não avançou às finais da prova, ficando no 26º lugar na classificação geral. Já a brasileira Aline Rocha conquistou a medalha de bronze na prova de meia distância, 10 km, da categoria Sitting, cadeira, do Mundial de Esqui Cross Country Paralímpica em Östersund, na Suécia, neste sábado. Ela marcou 36 minutos cravados para garantir o terceiro lugar e faturar sua terceira medalha na competição. Ela já tinha anteriormente uma prata e também uma inédita medalha de ouro. E o Brasil venceu a Espanha 31-5 na noite de sexta-feira, no encerramento da fase classificatória da etapa de Sydney do Circuito Mundial de Rugby Sevens Feminino. Apesar da vitória, as brasileiras ficaram em terceiro lugar no grupo e não se classificaram para as quartas de final. Neste sábado, 7h30 da noite, horário de Brasília, elas enfrentam Papua Nova Guiné na disputa do 9º lugar. Termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2024, na equipe técnica Eduardo Polidori, Paulo Fernando Rodrigues, Douglas Weber e Paulo Fraga. A produção foi de Douglas de Moliner. E lembre-se, quer saber mais de esportes olímpicos? Acompanhe a minha coluna lá em GZH. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Tramontina.